Senhoras deputadas, creio que estamos em condições de continuar os trabalhos do grupo de trabalho desta tarde. Temos agora uma segunda audição com a Ordem dos Médicos e os Colégios de Especialidade de Neurologia e Psiquiatria. Temos connosco a doutora Graça Vilar, da Direção do Colégio de Especialidade de Psiquiatria, doutor Mário Miguel Rosa, da Direção do Colégio de Especialidade de Neurologia, doutor Luís Castelo Branco, membro do Conselho Nacional da Política do Medicamento, e, salvo eu, o redator principal do parecer do Conselho Nacional da Política de Medicamento da Ordem dos Médicos sobre esta questão da cannabis medicinal, se não me engano. Vamos utilizar a metodologia que temos utilizado, portanto pedimos uma primeira apresentação barra apreciação dos projetos de lei em discussão e da temática em discussão da utilização da cannabis para fins medicinais.
Começar. Antes de mais, muito boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui e estar aqui em representação da Ordem dos Médicos. Eu gostaria de começar por dizer uma coisa que nós dizemos com muita frequência na medicina, que é: não tenho nenhum conflito de interesse a declarar no que respeita a esta matéria na minha ligação profissional. Portanto, não tenho nenhuma ligação com nenhuma empresa ou grupo que esteja ligado a comércio nesta área. Portanto, como sabem e creio que tiveram acesso, o Conselho Nacional, o Conselho Consultivo para a Política do Medicamento da Ordem dos Médicos, fez um parecer precisamente sobre a evidência científica para a utilização da cannabis para fins terapêuticos. Eu gostaria de começar por dizer dois pontos sobre este assunto. Antes de mais, como qualquer outro produto natural, quando se fala da aprovação e da utilização para fins medicinais, há que distinguir claramente o que é uma aprovação de uma substância isolada para fins terapêuticos que segue as vias regulamentares a próprias, num contexto europeu, a EMA e complementar com o Infarmed no contexto nacional. Isso é uma coisa, uma substância isolada para um determinado fim terapêutico que segue uma via que está muito bem regulamentada no contexto europeu e mundial. Outra coisa é a utilização de produtos naturais ou plantas para fins que possam ser considerados benéficos para a saúde ou medicinais, em que segue, poderá ser utilizado num determinado contexto e cuja legislação também no contexto europeu não é assim tão clara. Okay? Pronto. Eu acho que é muito importante, se me permite, esta premissa para distinção clara destes dois pontos. Depois, no que respeita ao conhecimento técnico que existe hoje sobre a cannabis como um todo ou dos seus componentes, nomeadamente THC e os canabidióis, também sejam derivados sintéticos ou extração natural, há que também perceber que já existe alguma evidência que sustenta alguns benefícios, mas também os riscos inerentes a cada uma das substâncias isolada ou da planta como um todo. E foi um bocadinho dessa evidência que procurámos trazer também nesse documento. Portanto, temos as vias de regulamentação, temos o conhecimento técnico que existe, e depois, obviamente, se acharem oportuno, podemos aprofundar, e depois há um terceiro aspecto, não menos relevante, que é, certamente, depois isto é uma decisão que, não obstante o conhecimento técnico que existe para cada uma das indicações individuais das substâncias isoladas ou da planta como um todo, há depois uma decisão que efetivamente será uma decisão política, ok? Mas aquilo que nós consideramos que é altamente relevante é que na decisão tem que ser considerado aquilo que existe evidência forte neste momento para as diversas utilizações no contexto, agora especificamente para o contexto nacional. E, portanto, obviamente também não se pode negligenciar que há aspectos que ainda são cinzentos dos prós e contras, e no fundo estamos num processo de diálogo que achamos que pode ser relevante sobre isso, e individualmente a sociedade pode estar, ou pode ou até deve ser envolvida, devidamente esclarecida sobre estes aspectos técnicos e daquilo que existe evidência neste momento e que está também em investigação a decorrer em todo o mundo, e que vão ajudar uma decisão que possa ser tomada para as diversas possibilidades e aquilo que podemos dizer um espectro de potencial utilização da cannabis ou dos seus derivados. Da minha parte, nesta primeira intervenção, concluindo, deixar então muito bem claro que uma coisa é aprovação de uma substância isolada, outra coisa é falarmos de uma planta como um todo, e isto estamos a falar, quando se fala de uma aprovação de uma substância isolada, é uma coisa técnica pura das entidades regulamentares a nível nacional e europeu. Olhando para a planta como um todo e também das substâncias isoladas, existe alguma evidência que vocês poderão ver no documento e noutros documentos que acho que é interessante depois poder-se aprofundar com mais ou menor detalhe, dependendo daquilo que acham relevante, quer dos benefícios, mas muito, e também no ponto de vista de saúde pública, dos potenciais riscos associados à utilização destas substâncias isoladas ou da planta como um todo. E, no fundo, uma conclusão final é que, ok, temos este conhecimento técnico, é importante o diálogo, perceber que há aqui alguns aspectos que, a nível até internacional, estão ainda também em discussão e, portanto, o diálogo também vamos tentar perceber entre os prós e os contras, onde há situações que possam ser discutíveis, o que tipo de decisão é que se pode tomar, nunca, mas nunca negligenciando os riscos potenciais para a saúde pública que estas substâncias têm, e partindo de uma premissa que nós usamos muito tempo da medicina, que é primeiro não fazer mal. Portanto, primeiro garantir a segurança da nossa população e dos nossos doentes em cada situação. Muito obrigado. E estou disponível, obviamente, para depois.
Muito obrigado. Eu pergunto se a doutora Graça Vilar ou o doutor Mário Miguel Rosa pretendem acrescentar alguma questão.
Acrescentar ou poderia até aguardar depois alguma apreciação específica que vocês depois pretendem. Então, se calhar, vou aguardar também, se calhar, e por isso também prefiro.
Não, é isso. Quer dizer, os pontos fundamentais foram salientados e eu volto apenas a dizer que é diferente estarmos a falar da substância ativa, seja o delta-9-tetraidrocanabinol, seja o canabidiol. É diferente também um extrato purificado com qualquer uma destas duas substâncias da planta como um todo. E eu não sou farmacêutico, mas sou membro de pleno direito da Agência Europeia do Medicamento em algumas comissões e grupos de trabalho. E passo habitualmente uma semana por mês em Londres à conta disto, por enquanto em Londres, e de facto as estratégias de controle de qualidade e os ensaios clínicos que estão em curso são sobretudo com extratos purificados e com substâncias ativas isoladas de síntese química. Em relação aos extratos, há o aspecto dos produtos de extração e sobretudo dos solventes de extração, que são um aspecto que não é despiciente, porque alguns deles, como o metanol, etc., também devem ser controlados. E muitas vezes os certificados das companhias que comercializam extratos purificados demonstram, por exemplo, que o delta-9-tetraidrocanabinol foi extraído, mas não demonstram que os solventes foram corretamente removidos. Portanto, há este aspecto suplementar. Nesse sentido, é importante garantirmos que sabemos do que é que estamos a falar e quais são as dúvidas de eficácia e de segurança com qualquer uma destas três formas de administração de derivados do canabinol. E depois, em relação aos outros aspectos que o Dr. Luís Castelo Branco já mencionou, que é a evidência de eficácia que existe e a evidência de segurança que existe em relação. E lá está, aí aquilo que nós conhecemos melhor é, de facto, em relação aos extratos purificados e às substâncias ativas isoladamente, porque disso é que há ensaios clínicos. Geralmente não há ensaios clínicos com a planta mastigada ou com a planta Portanto, nós conhecemos melhor as duas realidades mais purificadas.
Muito obrigado. Eu passo então a palavra aos grupos parlamentares. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada. Muito obrigada. Queria agradecer a presença desta delegação da Ordem dos Médicos. Tive a oportunidade de ler o parecer e parece-me evidente que, de facto, temos uma evidência, ou como diz aqui, existe uma forte evidência para algumas patologias e para alguns efeitos, e não existe essa evidência para outros efeitos, e que há receios, há riscos, tratando-se de uma planta com tantas potencialidades, e ao mesmo tempo estamos aqui a falar também de uma planta como um todo e com a possibilidade de ser usada até só a parte, ainda agora tivemos a ouvir, uma paciente que recorre à planta vaporizando a flor ou a planta sem usar combustão, mas que nos transmitiu que tem efeitos muito benéficos para a sua doença. E, portanto, eu compreendo que nós temos que ter, de facto, uma necessidade muito grande de pensar na segurança, na qualidade e na eficácia desta substância e da legalização da cannabis para fins medicinais, como assim os promotores os proponentes destas iniciativas assim o pretendem. E pondo-me no papel de legisladora, que é essa agora que me cabe, até porque nem tenho formação em medicina, o que eu sinto é o seguinte: eu quero me pôr no lado dos pacientes, no lado em que, e de facto ouvimos relatórios e depoimentos, como podem imaginar, com certeza conhecem melhor que eu, que são muito tocantes, e vemos pais aflitos com crianças que têm aquela epilepsia mais grave e que recorreram à substância para dar a crianças até, e que nos dizem que as crianças já não têm tantos episódios, sabendo nós que possa ter, e porque assim ouvimos, efeitos secundários muito complicados, mas, de facto, eu quero-me tentar pôr no papel de um pai que vê um filho com convulsões a toda a hora e que, experimentando esta uso desta substância ou planta, vê que o seu filho fica melhor. Ora bem, nós temos aqui um problema para resolver, não é? E o que é certo é que muitos portugueses já recorrem a esta substância em condições, essas sim, em que não há nem segurança, nem qualidade, nem eficácia. Mas existe, de facto, uma forte evidência de que há, como aqui diz, uma forte evidência de eficácia da cannabis no tratamento da dor e de outras situações. Portanto, a única pergunta que eu gostava de deixar é o seguinte: sabemos que existem países como o Canadá, Itália, Holanda, que já fizeram este trabalho. Nós podemos sempre seguir o seu exemplo, evidentemente com todas as cautelas. O próprio Infarmed disse-nos aqui que teria capacidade para ter não disse uma agência, mas um departamento dentro do Infarmed para seguir as questões ligadas a esta substância, se aparecer de facto a necessidade de pôr medicamentos com derivados de cannabis no mercado. Portanto, se for seguido todo o percurso, ninguém está a pedir mas o que é certo é que, se nós não fizermos nada, os portugueses vão continuar a ter acesso a estas substâncias de uma forma, essa sim, muito insegura e com possibilidade de terem efeitos secundários complicados. Eu gostava de saber se é isto, se os portugueses que hoje, e parece que são vários, dão aos filhos, de que consomem e tal, estão a correr muitos perigos. Se enquanto profissionais de saúde e médicos que são e podendo contactar diretamente com os doentes, se acham que isto tem alguma premência de legalizar esta substância enquanto medicamento, enquanto para uso medicinal ou não, pois eu sei que uma coisa é parte da substância, outra coisa é a planta toda, que vamos continuar com este debate até ao fim, mas quer dizer, não é? Parte da substância, ou com THC ou sem THC, enfim, compreenderão que no papel de, e pondo-me na posição de utilizador, seja pessoal ou para outras pessoas que dela necessitam, uma situação complicada e que nos leva a pensar, de facto, que se legalizarmos, se conseguirmos controlar a questão do acesso, a questão de produtores licenciados que já existem até em Portugal, embora a produção não fique em Portugal, seja toda para exportação, mas que se nós conseguirmos de alguma forma controlar todos os efeitos e que se torne um medicamento acessível, parece-me a mim, e por isso que eu não sou médica, mas parece-me a mim que todos estaríamos a beneficiar. Portanto, qual é o problema, sabendo nós que existem tantos medicamentos, opiáceos, ou partes de substâncias que foram, qual é o problema? É algum estigma? Disseram-nos aqui que a cannabis, embora eu tenha lido aqui no parecer que não é bem assim, que a cannabis, não há nenhuma dose de cannabis que seja letal. Não sei se é verdade, se não. Pronto. Portanto, há aqui qualquer coisa envolta nesta substância, seja na comunidade científica, seja na nossa sociedade, na sociedade portuguesa, etc., que nós não conseguimos entender qual é esta resistência a tornar parte desta substância, se for esse o caso. Portanto, o Sativex também não é assim muito utilizado, já percebemos. Portanto, o que é que está aqui, ou então esta frase que existe forte evidência da eficácia de cannabis não é assim tão... Quer dizer, existiram outros? Tá, muito obrigada. Não sei se me fiz bem entender, porque eu própria já, com tantas de informações contraditórias, já estou um bocadinho, sinceramente, gostava de aproveitar a presença de Vossas Excelências para nos esclarecer. Eu penso que a resposta é final.
Era isso que lhe ia pedir, se podíamos recolher as várias questões e várias intervenções e depois far-se-ia uma resposta conjunta, se não se opuserem. Eu então aproveitava também para colocar uma outra questão, se não se importarem. Primeiro, e novamente agradecer a presença, enfim, o contributo que já deram, até foi no dia da discussão, em plenário, e o contributo que estão aqui a dar também. E agora, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é um dos grupos que propôs um dos projetos que está em discussão, dizer o seguinte: agradecer logo a distinção inicial que se fez entre os medicamentos sentido estrito, que geralmente temos para medicamentos, e depois as outras formas, em planta ou outras preparações, sei lá, óleos, etc., como muitas vezes aqui discutimos. Porque realmente é muito dessa discussão que nós queremos fazer também com este projeto de lei. É, portanto, garantir que estas outras formas de disponibilização possam estar acessíveis, mediante controle de qualidade rigoroso. O nosso projeto diz que é o Infarmed que deve supervisionar todos estes procedimentos. O próprio Infarmed, quando aqui esteve, até disse que se calhar faria sentido haver um departamento dedicado exclusivamente a este assunto da cannabis e dos seus derivados, que, por exemplo, noutros países que já avançaram para a legalização e onde é disponibilizada a planta ou outras preparações, isso aconteceu com a criação de agências, como por exemplo na Holanda. E, portanto, é esse, na verdade, a ideia deste projeto. Eu gostava só de fazer algumas questões, que é o seguinte: julgamos saber, e tem-nos sido dito, aliás, que noutros países também, da Europa, da União Europeia também, já se avançou, através de alterações legislativas específicas para o assunto, para a possibilidade de prescrição e disponibilização, não de medicamentos como passando a publicidade de Sativex ou outros, mas, por exemplo, a própria planta, a disponibilização da própria planta, que isso já é possível, nomeadamente, por exemplo, na Holanda, e que essa disponibilização em farmácia, dispensa em farmácia, obedece também a um controlo rigoroso. Novamente, o Infarmed, quando aqui esteve, deu exatamente o exemplo da Holanda, em que dizia que cada flor desidratada, eram apresentadas em pequenos saquinhos na farmácia, e todos eles, um a um, eram alvo de um procedimento rigoroso. E, portanto, se algum tivesse um nível de algum canabinol, algum canabinoide que não... Que o nível não correspondesse àquele que era suposto existir, que ele era colocado no lixo. Portanto, há um controle também sobre isso que é dispensado. E a pergunta que eu colocava era essa, que é: se para além do sentido estrito daquilo que geralmente consideramos medicamentos, e bem, se é ou não possível, até tendo em conta as experiências em países que são culturalmente próximos de nós, etc., é ou não possível essa disponibilização e essa produção legislativa que permite essa disponibilização. É verdade, é óbvio que o projeto de lei do Bloco de Esquerda não diz que passa a ser legal a disponibilização e, portanto, toda a gente pode aceder de qualquer forma, não é isso? Nós, exatamente porque consideramos que todas as substâncias têm certamente riscos e benefícios, e é no balanço entre os riscos e os benefícios que deve estar a decisão clínica no final. Aquilo que nós preconizamos é que um médico é que deve decidir se prescreve ou se não prescreve. Portanto, depois, ao prescrever, a substância pode ser dispensada em farmácia, é tão simples quanto isso. Creio que isso acautela os riscos, porque a decisão clínica há de acautelar esses riscos também, como acautela para qualquer outro medicamento, para qualquer outro fármaco, creio eu. Não temos nenhuma desconfiança em relação aos médicos, obviamente, nesse assunto. E, portanto, era esta a questão, que era se noutros países existe assim, se consideram que isso poderia realmente acrescentar algo àquilo que já existe, porque disse que mesmo a nível europeu o estatuto de algumas plantas ou derivados de plantas não é muito claro, e portanto se isto ajudaria a clarificar também no caso da cannabis em particular. E uma última pergunta que tem a ver com, enfim, com uma frase que está no parecer, não querendo reduzir o parecer a uma única frase porque seria injusto, não é? Mas é uma frase que foi dando alguma polémica, e eu creio muito sinceramente que tem tido algumas interpretações erradas, e era isso que eu gostava de perguntar. Tem a ver com esta questão da cannabis fumada para fins médicos, que atualmente nenhum país europeu autoriza a cannabis fumada para fins médicos. Eu creio que isto foi interpretado como nenhum país europeu autoriza a disponibilização da planta ou da forma vegetal, e era isso que eu gostava também de alguma clarificação, porque nós no nosso projeto de lei também não preconizamos a cannabis fumada para fins médicos, aliás, nem dizemos formas de administração, mas acreditamos que nenhum médico irá sugerir essa forma de administração. Se calhar, se a inalação for considerada benéfica, a vaporização, por exemplo, que ao não recorrer à combustão, creio que resolve este assunto. Mas creio que houve aqui algo mal entendido em relação a isto, porque creio que foi entendido por algumas pessoas, acho eu, que se estava aqui a dizer que em nenhum país era disponibilizado em forma vegetal para fins medicinais. Gostava apenas também de algum esclarecimento. Passo a palavra então à senhora deputada do Grupo Parlamentar CDS-PP, Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito boa noite, acho que já podemos dizer muito boa noite. Queria, em meu nome pessoal e em nome do CDS, cumprimentar os colegas, agradecer a vossa vinda, agradecer, e de alguma forma, se me é permitido, com algum orgulho de grupo profissional, que a Ordem dos Médicos tivesse emitido um parecer que, de alguma forma, na altura certa, clarificou um conjunto de imprecisões que, em nosso entender, são graves. E gostaria aqui de lembrar que de facto, a este propósito, e sempre o temos dito, o nosso interesse é o da segurança, do rigor, do bem-estar dos portugueses e, portanto, não tomaremos decisões que, no limite, serão políticas, com certeza, mas sem estarem devidamente sustentadas e fundamentadas em evidências de rigor para esta área. O rigor é uma coisa que não tem acompanhado este debate, em nosso entender, obviamente, na medida em que, até do ponto de vista mediático, ouvimos, e não só, com frequência, assinaturas de cartas para legalização da cannabis para fins medicinais, o que, sem a devida clarificação, se falamos de medicamento ou de planta, são coisas completamente diferentes, como aliás já teve a oportunidade o colega de dizer na sua intervenção inicial. E só quero corroborar, porque sempre temos dito que, obviamente, estando nós, felizmente, integrados na Europa, cumprindo um conjunto de evidências e de legislação, não é para agora fazermos um processo completamente ao arrepio e que contraria razões de segurança, evidência científica, num modus operandi que nós consideramos que é aquele que dá segurança aos nossos concidadãos. E, portanto, nessa perspectiva, nós estamos preocupados com a utilização da cannabis como um medicamento e não com outro tipo de ideias associadas. E, portanto, estamos, já o disse até na audição anterior, contra uma certa confusão semântica que facilmente, e agradeço a sua clarificação inicial, que facilmente, se não for feita, traz um conjunto de imprecisões mais, pode acarretar riscos graves. Nós sentimos-nos respaldados por aquilo que várias entidades aqui têm vindo dizer e congratulamos-nos com isso. E gostávamos, porque às vezes, e não negligenciando aquilo que são os problemas de saúde e o sofrimento que algumas pessoas possam ter, não podemos também negligenciar, por exemplo, evidências como as que o CICAD nos trouxe até dias antes da audição que aqui nos ofereceu, com o estudo sobre o que se passa em Portugal com o aumento do consumo da cannabis para fins recreativos e com as consequências danosas que isso implica, quando está em causa uma certa confusão entre consumo como um medicamento e consumo com uma planta com autocultivo, obviamente, peço-vos desculpa, obviamente que isso nos preocupa do ponto de vista da segurança e, portanto, disse muito bem, e estou a seguir a sua intervenção inicial, que não se podem desprezar riscos. Riscos, e portanto faz parte deste debate termos muito bem claro tudo isso. Eu não tenho, obviamente, nenhuma pergunta em relação àquilo que é o vosso parecer, eventualmente a questão de facto poder, e concluindo, estarmos a correr o risco de ao, e essa pergunta foi aqui lançada e, se me é permitido, comento-a, quer dizer, o risco de nós viabilizarmos este consumo é o risco de termos consequências danosas no número elevado de muitos pacientes que seguramente não podem de forma alguma escamotear um conjunto de problemas que poderemos criar ao permitir este tipo de situação. E, portanto, estamos disponíveis, e dissemos-lo em plenário, para continuar um percurso de investigação com segurança e entender que, se o caminho que já foi trilhado da utilização de um medicamento autorizado em Portugal, se é esse aquele que tem que ser trilhado, então verifique se existe algum entrave à utilização devida dentro do circuito do medicamento e viabilize-se e avance-se nesse percurso. E nessa medida gostava de vos ouvir relativamente às questões, que conhecimento têm das questões que podem estar a limitar ou não o acesso ao medicamento aprovado em Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo, em primeiro lugar, por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, os representantes da Ordem aqui presentes, também pelo parecer que foram elaboraram e a clareza, entendemos nós, e a pertinência do parecer. A possibilidade, creio eu, que ele permitiu, pela síntese que faz, conhecer-se o que é que já existe de evidência sobre a utilização de medicamentos à base da cannabis em determinado tipo de sintomatologia e a forma como encontraram de forte evidência, moderada evidência ou não existe evidência, acho que também ajuda a clarificar e a informar, que também creio que este parecer também tem esse objetivo e cumpre esse objetivo de uma forma muito cabal, que é esse esclarecimento sobre estes dados. Neste sentido, eu gostaria de que pudessem, embora a intervenção inicial do Dr. Luís Castelo Branco tenha sido clara e sintética sobre medicamentos sintéticos e outras formas, e nesta evidência também o que é evidente, o que é que não é evidente, e dos alertas que faz para os riscos associados, e nomeadamente os riscos de saúde pública, é assim que também o entendemos, caso não sejam cumpridos tudo aquilo que são os preceitos e a legislação relativamente à política do medicamento e à introdução dos medicamentos no mercado, porque é disto que estamos a falar quando não são cumpridas essas regras, e nesse aspecto agradecer, mas creio que seria importante, até porque no vosso parecer colocam os desafios particulares na utilização da planta e fazem referência à questão do uso do autoconsumo. Temos aqui ouvido várias entidades, aliás, o PCP sempre o disse, que relativamente a esta possibilidade ou esta abertura ao autoconsumo, não, dificilmente se conseguiria controlar aquele que é os teores que estão contidos na planta e, consequentemente, saber o que é que efetivamente o doente está a tomar e se está a tomar a dose que é recomendada, se efetivamente os canabinoides têm a percentagem que devem ter e outros alcaloides que a planta tem e ao PCP parece difícil, e aliás os outros parceiros, outras entidades já o mostraram e corroboram esta posição que o PCP aqui já o disse, mas gostaria também, até porque fazem esse desafio no vosso parecer, que pudessem clarificar ou se pudessem ainda ir um bocadinho mais além daquilo que está aqui, porque dizem claramente, conscientes das dúvidas científicas e das consequências do consumo de um produto fitoterapêutico. Eu creio que estão a dizer aquilo que eu disse por outras palavras, mas se pudessem essa clarificação, julgo que era importante, porque estas audiências também servem para esse esclarecimento. A outra questão que vos gostaria de colocar é se, no vosso entendimento, profissionais que lidam todos os dias com o medicamento, com a prescrição de medicamentos, se acham que é necessário uma legislação específica sobre este medicamento, porque se nós estamos a falar de facto de medicamentos, existe uma lei, não é? De introdução de medicamentos que o que ela nos diz é, havendo evidência científica, havendo comprovação, passando pelas fases todas necessárias, então a Agência Nacional do Medicamento, que no caso em Portugal é o Infarmed, o que tem que fazer é, estando comprovado isso, e portanto faz os estudos que tem necessários para fazer, a legislação é muito clara relativamente a isso e disponibiliza-se ou não esses medicamentos. E portanto a pergunta é clara, consideram que há necessidade de uma legislação específica, sim ou não? E se sim, porquê? Não, não. A outra questão que vos queria colocar é que, por diversas vezes, já aqui foi referido as dificuldades de acesso. As dificuldades de acesso. Que ouvimos aqui dizer o estigma dos profissionais de saúde, e muito em concreto têm-nos dito dos médicos. São médicos, portanto, também vos gostaria de ouvir sobre isso. Portanto, que quando um doente aborda o seu médico assistente, que acompanha na patologia específica e aborda esta questão de existe esta terapêutica com base em medicamentos ou outras formas de uso da planta, que a resposta que tem, ainda agora acabamos de dizer, que é, se enverdar por isso, eu deixo de ser o seu médico, deixo de o acompanhar. Ouvimos anteriormente, em sede deste grupo de trabalho. Portanto, não ouviram, pois, mas foram aqui relatados essas informações, mas já outras entidades aqui ouvidas e personalidades referiram isso, que há estigma dos profissionais de saúde. Várias pessoas aqui disseram, portanto, vários médicos... Foi alguém a dizer, não, mas nós, foi, portanto, o que foi aqui dito foi que várias pessoas lhes relatam, portanto, pessoas que contactam a associação, que relatam que os médicos terão comunicado que se enverdar por essa terapêutica, eu deixo de o acompanhar. Também têm-nos dito outras entidades aqui ouvidas, de facto, reiteradamente, as dificuldades no acesso, nomeadamente, ao medicamento que está com autorização em Portugal. Qual é a vossa experiência, qual é a vossa sensibilidade sobre esta matéria, porque eu creio que também é oportuno esse esclarecimento. E da parte do PCP eram estas as questões, e agradecer-vos a vossa disponibilidade.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Dr. Luís Castelo Branco. Não. Ok. A Dra. Graça Vilar.
Ora bem, eu tinha alguma vontade de explicar e de ver se consigo transmitir-vos também a compreensão em relação ao estigma, em relação a estas substâncias. O estigma que existe em relação a esta substância particular, a cannabis, existe em relação também aos opiáceos, nomeadamente ao cloridrato de metadona, que ainda até muito algumas das vezes entre os profissionais também dizem que a pessoa é dependente da droga e que não é um medicamento. Isto entende-se de alguma forma porque todas estas substâncias englobadas na classificação de substâncias psicotrópicas e tudo o que diz respeito ao sistema nervoso é, portanto, com algumas reservas que todos nós, no seu todo, abordamos e que achamos que é sempre alguma coisa muito especial. Portanto, é sempre qualquer coisa de que, com certeza que se a pessoa precisa daquele medicamento, não só pode estar doente, mas acima de tudo é diferente dos outros. E, portanto, marca-se aqui uma diferença, porque a da saúde mental, portanto, no caso de necessitar, por exemplo, no caso do cloridrato de metadona, portanto, é um dependente, é uma pessoa doente, mas acima de tudo ela é diferente. Porque é dependente. O mesmo se aplica em relação às outras e neste caso, em particular, que nós estamos aqui a falar em relação à substância, à cannabis, o mesmo se aplica também, não só tem a ver, como algumas das vezes, porque também entre os profissionais, e é natural, não haver o conhecimento da substância, o domínio da sua utilização, e por isso mesmo acontece a todos nós, quando não temos grandes conhecimentos, de alguma forma pomos mais relutância ou mais renitência na sua compreensão e disponibilidade também para essa mesma compreensão, porque isso também é importante. Entre nós, muitas das vezes profissionais, é natural não haver tanta disponibilidade da compreensão do que diz respeito à parte psíquica do seu todo, às substâncias psíquicas, da utilização psicotrópica. E, portanto, essa compreensão do estigma, digamos que de alguma forma, ela existe entre nós profissionais de saúde, muitas das vezes, e eu diria quase sempre a maioria por desconhecimento, que também é natural, não propriamente no seu todo o desconhecimento, mas por ausência da prática de manusear um medicamento, terem prática de prescrição de um medicamento, e por isso haver esta relutância em relação a estas substâncias. Em relação aqui à possibilidade, portanto, da utilização e de alguma reserva em relação aos profissionais na utilização, eu não me refiro àquilo que já foi aqui explanado, à classificação como medicamento, a existência do medicamento sob todas as suas avaliações, cumprindo os estándares de produção, com os requisitos de qualidade, mas sim, eu, nomeadamente, como psiquiatra, eu tenho algumas preocupações, não é propriamente reservas, mas é preocupações, mas total disponibilidade para poder mais saber sobre a prescrição em forma da planta. Aí eu tenho alguns receios, direi mesmo, preocupação, mas havendo esta garantia, e eu digo-vos porque eu não sou da área da psicofarmacologia, portanto, se calhar o colega que domina esta área saberá, com certeza sabe muito mais do que eu, mas havendo a garantia dada pelo Infarmed, depois a mim coloco-me numa posição de grande disponibilidade, com certeza, para poder avançar na maior compreensão da utilização destas substâncias. Porque o que acontece em relação, nomeadamente, à cannabis, e como aqui já foi dito múltiplas vezes por outros profissionais de outras áreas, especialmente pelos farmacêuticos, com toda a certeza, bem explicaram a composição da planta em si, os receios são exatamente pela existência dos componentes na planta. Não é? E nomeadamente os canabinoides, portanto, em que, em particular, o determinado canabinoide que todos já sabem, portanto, o THC, o delta-9, tetraidrocannabinol, que tem repercussões em termos da sua concentração, da sua utilização, e já vou aí procurar dar alguma informação em relação à referência da ausência de dose letal, já irei falar sobre isso, mas muito sucintamente, em relação a estes componentes, em particular ao THC, sabemos nós profissionais da saúde, os seus efeitos que têm de toxicidade, nomeadamente ao nível do sistema nervoso central. E especialmente na fase da vida que todos nós passamos e que não estamos já, nenhum de nós nesta sala já está, mas quando estamos no processo de desenvolvimento, nomeadamente da adolescência, como é evidente com todas as outras substâncias psicotrópicas, a sua exposição, e quanto mais precoce, maior complicações poderá haver, mas há alguma evidência científica com um pendor moderado no seu entendimento, porque os estudos depois também são muito contraditórios, mas há realmente o risco de, se houver uma utilização continuada durante o processo do desenvolvimento da adolescência, portanto, daquele desenvolvimento em que todos nós necessitamos em termos do nosso sistema nervoso central, poder haver realmente alguma predisposição para se, na idade adulta, poder surgir doença mental. Em particular, a doença mental do foro psicótico, e que também não tem que ser sempre as esquizofrenias, como as pessoas acham que vai logo ficar todos com esquizofrenia. Não. Em relação ao desenvolvimento de uma doença psicótica, há muito tipo de doenças psicóticas, nenhuma delas é boa, como é evidente, ninguém pretende que nenhum adolescente venha a desenvolver, mas há esta reserva e este cuidado, e por isso mesmo esta exigência de controle do medicamento, sem qualquer espécie de dúvida. Isto, todos nós, de certeza, profissionais de saúde, estaremos de acordo e realmente é isto que nos preocupa, mesmo em termos da exposição que foi feita pela parte, pela Ordem dos Médicos, que eu estou aqui como representante do meu colégio de especialidade, no que diz respeito a algumas patologias, nomeadamente do foro da doença mental, é evidente que em termos da evidência científica exige sempre todos os cuidados, porque a nossa prática clínica, nomeadamente a minha prática clínica, que é bastante extensa nesta matéria específica, permite-me ter alguns, se não muitos cuidados, exatamente, na possibilidade de se poder vir a acontecer uma utilização deste medicamento sem um rigor estrito na sua prescrição. Eu sugiro que nem exatamente ser necessário estarmos na linha e na continuação de como todo o comportamento que existe em termos dos outros países europeus, com certeza que nós nesta matéria devemos nos posicionar da mesma forma, é o entendimento da Ordem dos Médicos, mas devemos ter sim isto, digamos que em termos da minha experiência profissional e como psiquiatra, dar passos com cuidados no sentido de irmos podendo ver também a evolução do resultado de se poder passar a fazer esta utilização destes medicamentos, mas sempre com cuidado, e isto exatamente para responder à necessidade de alguma disponibilidade, algum enquadramento regulatório para a utilização deste medicamento. Eu, como psiquiatra, acho que seria importante, numa primeira fase, haver este enquadramento regulatório com mais cuidado, até vermos os resultados, do que ser sem este cuidado que também foi falado, sem estas alterações muito específicas, acho que poderia ser feito passo a passo. Em relação à referência em que se diz que não existe dose letal, em termos farmacodinâmicos... Claro. Em termos farmacodinâmicos, e o colega também saberá, poderia explicar, e farmacocinéticos, não existe exatamente pelo desconhecimento, não quer dizer que ele não exista. Nós não temos é conhecimento da dose que pode ser entendível como letal. Mas acontece é que há situações de intoxicação com esta substância que podem levar à morte pelas consequências que a própria substância pode causar no organismo das pessoas, nomeadamente a sua toxicidade em termos do sistema nervoso central, poder induzi-lo a ter de comportamentos autodestrutivos e a pessoa por si suicidar-se, ou exatamente em termos de uma psicose também poderá acarretar, ou então mesmo da falência da função cardíaca. A dose precisa da letalidade não existe em termos do conhecimento da planta, porque não é possível existir, porque não há evidência científica, não há estudos para isso, nós não sabemos se até há, não é? Até pode haver, nós é que não temos conhecimento, eu pelo menos não tenho esse conhecimento, porque não há estudos exatamente para isso. Queria refazer uma ressalva antes de passar a palavra ao meu colega, exatamente para assentar, assinalar este cuidado do enquadramento regulatório legislativo que possa ser estabelecido em relação à utilização deste medicamento, é exatamente para também percebermos que este medicamento e estas substâncias, e não estou a falar da prescrição da planta, e então em particular se vier a acontecer a prescrição da planta, exatamente dos efeitos a nível do sistema nervoso central, e pensarmos sempre que a criação de um medicamento é para cuidar daquela pessoa, para atenuar o seu sofrimento e, acima de tudo, permitir a sua integração na sua vida normal, sem a pessoa estar em situação de correr riscos, como, por exemplo, nomeadamente, pegar num automóvel ou manejar máquinas e nós sabermos que os efeitos que esta substância causa no sistema nervoso central modifica a sua possibilidade de estar com capacidade de manuseamento de máquinas, de utilização de veículo para a condução, assim como em outros, e por isso acho que é necessário haver esta ressalva, exatamente porque, independentemente de podermos querer cuidar da pessoa no sentido de uma determinada patologia, como outro medicamento qualquer, não é displicente de efeitos secundários, e aí isto é extremamente importante. E especialmente os efeitos que atuam, que são resultantes da sua ação no sistema nervoso central. É fundamental ter sim atenção sobre isso.
Okay. Posso responder, peço desculpa. Obrigado pelas questões colocadas. Eu gostaria de começar por mencionar uma coisa que de alguma forma aparece no documento, do parecer da Ordem, que é de facto que é necessário mais evidência, mas isto em toda a medicina. Ou seja, há áreas em que a gente já tem algum conhecimento, mas que há muitas coisas que ainda não se sabe. E de facto, à medida que vai aparecendo mais informação válida, também é importante esse aspecto, a abordagem vai mudando. Sobre aquilo que nós colocámos no documento de forte evidência, acho que é um aspecto importante de esclarecimento. De facto, aquilo que procurámos mencionar é que quando se diz forte evidência, no sentido que houve estudos que demonstraram que havia benefício, ponto. Não quer dizer com isto que aquilo é a primeira linha terapêutica ou segunda, é simplesmente dizer que houve estudos fortes naquilo que na metodologia científica se considera uma coisa forte, demonstraram benefício. Posso dar um exemplo concreto, até porque venho aqui, que é a minha área, sou de oncologia, onde, por exemplo, na dor oncológica ou nos vómitos, nunca seria a minha primeira opção como oncologista. No entanto, se eu tivesse disponível o fármaco, se eu pudesse equacionar como um adjuvante no tratamento em algumas circunstâncias, sim, pela evidência que já existe. Agora, não seria a minha primeira opção, percebe? Pronto. Há alternativas e que seriam as primeiras linhas, e mais seguras, como primeiras linhas terapêuticas. Não quer dizer que o fármaco não tenha benefício em algumas circunstâncias. E é aí que ele se encaixa. Claro, claro. Por exemplo, posso-vos dar um caso concreto que eu até acho que é um caso que até eu tive, e é um caso real de um doente que tivemos com cancro de próstata, já metastizada, em que ele por acaso era holandês e ele disse-nos na consulta: olha, eu fumo lá à noite antes de ir dormir. Tudo bem, eu não estou sendo ninguém para julgar se ele faz o que ele faz, nem não está na minha, não é a minha recomendação. Mas aquilo na altura que nós até refletimos. Aquilo que a gente hoje sabe da cannabis, como a sua composição como um todo, num determinado contexto mais avançado de doença, até pode ter algum benefício, naquele caso da dor, do bem-estar, etc., mas num contexto muito específico e regulado e sabendo a dose concreta que estávamos a utilizar para aquela situação específica. Portanto, pela aprovação normal com medicamento, num contexto em cada situação clínica pode ter utilizado. Portanto, quando falamos em forte evidência, é no sentido que existe evidência que pode permitir a sua utilização. Não é a sua linha primeira de terapêutica e como
não,
pronto,
não é
sim. Percebe?
Pode
ter benefício. Há evidência que demonstra benefício, que não quer dizer que tenha que ser a primeira linha terapêutica. Sim. E faz diga?
Como
sim, a evidência que existe foi com medicamento, sim. A evidência. O que não quer dizer, atenção, okay? O que não quer dizer que não possam existir estudos, como a planta como um todo, que um dia possam demonstrar benefícios. Mas eu também respondo a isso, doutora, pegando numa intervenção, num ponto que tocou, que eu acho que é crucial, que é a questão da heterogeneia dos componentes. E, efetivamente, isso que acontece quando se toma uma planta como um todo. Não se trata apenas, nós não sabemos naquela planta em concreto o que lá está, como há muitas variáveis, e aqui entre a parte também farmacêutica, que há muitas variáveis na utilização de uma planta que condicionam o seu benefício e prejuízo. Por exemplo,
quando é colhida, onde é que é cultivada, a exposição solar, tudo isto tem uma enorme influência sobre aquilo que é a planta. E nós não estamos a controlar numa. No medicamento, nós temos, estão lá 10 miligramas que foram medidos exatamente por um processo válido. Isto é relevante na perspectiva clínica sobre sabermos quanto é que está a ser usado, que tipo de efeito é que é esperado, que varia de pessoa para pessoa também, em função do próprio, mas é muito relevante. Nós sabemos quanto é que queremos usar para um determinado fim. Até porque para cada finalidade as doses podem variar, para cada pessoa a dose pode ser diferente, etc. E quando nós falamos na planta como um todo, temos que colocar em cima da mesa que estamos perante isto. Estamos perante uma grande heterogeneia em que o espectro de benefício e prejuízo é grande em função disto. Okay? Portanto, os componentes, a percentagem, por exemplo, de THC que lá está, é altamente variável. Nós não estamos a controlar. Embora, por exemplo, eu sei que na realidade holandesa, para consumo recreativo, eles controlam a quantidade de THC, mas isso é apenas uma variável, no geral. Portanto, como um todo, temos de ter em consideração que quando se fala da planta como um todo, temos que olhar para isto, para estas heterogeneias que estão associadas a uma planta na sua globalidade, independentemente se é cannabis ou outra. No contexto de uma planta que tem potenciais efeitos tóxicos, esta situação torna-se mais apertada. Temos de ter mais atentos aos potenciais riscos da sua utilização. Portanto, isto também, de alguma maneira, responde à pergunta do autoconsumo, quando se falou. O autoconsumo também pode ter alguma relação com isto. Quando se fala na perspectiva, atenção, estamos a falar apenas para indicação medicinal, não estou a falar para, estou excluído totalmente da agenda e não vou fazer qualquer tipo de comentário sobre a questão criativa, ok? Sim, portanto, falando apenas sobre indicação medicinal, o autoconsumo também entra com esta variável, que é, não sabemos a componente exata, se estamos a falar de fins medicinais com intuito terapêutico ou adjuvante terapêutico, nós não sabemos a quantidade que lá está. Okay? O benefício versus riscos. E com isto não estou a afirmar que sim, que não. Estou apenas a dizer que isto tem que ser equacionado. Ponto. Tem que ser equacionado que a dose é heterogénea, não sabemos, e que há riscos associados. Sobre a questão de departamento de cannabis no Infarmed, bom, nós não dissemos nenhum comentário sobre isto, não colocámos no departamento. A única coisa é que eu posso dar uma opinião exclusivamente pessoal. Acho que há outras, não obstante o empenho que tivemos com este documento, quer dizer, se calhar há outras prioridades, mas não tenho nenhum comentário a fazer. Se o informe é de achar que é oportuno e que faz sentido. Agora, há uma questão que voltamos à questão do que é um medicamento, quer dizer, a aprovação regulamentar para utilizações para fins medicinais. Se tivéssemos a falar de uma situação, por exemplo, em como aconteceu com várias áreas terapêuticas, junto a um medicamento com enorme benefício clínico, em que a população não está a ter acesso e que é importante concentrar ali energias porque há um risco de saúde pública iminente, isso era uma coisa. Agora, aqui, o potencial de utilização dos derivados da cannabis para algumas indicações clínicas e o seu benefício é interessante pode ser e deve ser equacionado nessa questão, mas como qualquer substância que só sofre uma aprovação regulamentar para qualquer indicação terapêutica. Se a questão for outra, e claro que aí o colega poderá esclarecer muito mais do que eu sobre a situação de determinadas condições clínicas onde pode haver ou há evidência do benefício do acesso a derivados da cannabis e que pode, em algumas situações, não estar a ser tão acessível. Bom, isso são situações particulares, felizmente não é a maioria da população, mas são situações que devem ser equacionadas. Se isso é suficiente ou não para todas estas questões, suficiente ou não para criar um departamento específico no Infarmed, não posso ter...
Desculpa, que eu não quero que interpretem mal aquilo que eu disse. No âmbito destas discussões da especialidade, destes projetos, houve quem sugerisse que se criasse uma agência própria para a cannabis. E nós questionámos, já não sei quem foi, não fui eu, mas alguém questionou o Infarmed, no sentido de dizer, acham que há, de facto, necessidade de tal? Bem, e o Infarmed responde, bem, uma nova agência para, uma agência só para a cannabis está fora de questão, se calhar, dada a especificidade da planta. E visto que tal, e as condições, etc, etc, se calhar um departamento só para a cannabis dentro do Infarmed. Portanto, foi neste contexto. Pronto. Não quero que esteja...
Eu agradeço o esclarecimento, porque, pronto, obviamente nós sabemos o que das sessões.
Pois, evidente.
Mas isso
portanto, foi quando perguntado... Sim. Se cria uma agência, foi dizer, okay. Não há necessidade de uma agência, assim poderá, no fundo, haver necessidade de um departamento para tratar esta questão, visto a especificidade da planta, que tem situações que nós conhecemos e que já ouvimos e que é muito contaminável, etc, etc.
Sim, pronto. E fazendo aí um bocado uma ponte com a parte legislativa, que no fundo tem alguma ligação, se há necessidade de uma legislação específica para a cannabis. Aquilo que nós defendemos é que, na eventualidade de se considerar ou quando está indicada o uso terapêutico, deve ser, exatamente por este, pelo risco-benefício associado e pela potencial toxicidade associada aos diferentes derivados da cannabis, deve ser sob prescrição médica, controlada. Não dizemos como, por exemplo, os derivados da morfina, mas uma espécie de equiparação no sentido de que tem que ter controlo pelos seus potenciais riscos. Simplesmente isto, ok? Prescrição médica com controlo. Enquadrado agora de forma legal para que isto possa ser...
receita médica especial.
Uma possibilidade.
Pode haver uma base de dados também, um controlo. Tem fundo, de haver
isso,
um acompanhamento.
É isso.
Isso é muito importante.
Repare, nós temos, não querendo, não é obviamente esta temática, mas faz interseção. Por exemplo, nós temos neste momento há um drama de saúde pública nos Estados Unidos com a utilização de fentanil, que é de prescrição médica obrigatória, mas que começou a haver um uso excessivo para fins recreativos. Pronto, apenas estou aqui a colocar que de facto tem que haver aqui um enquadramento para salvaguardar que há benefício sem haver utilizações e sem mercado. Exatamente.
Isto, se calhar, só para completar, eu acho que se calhar era aquilo que eu dizia nesta primeira fase, como também é importante quando nós não sabemos as coisas, não sabemos tudo, como é evidente, não é ter uma atitude defensiva, mas pelo contrário é ter uma atitude responsável e de cuidarmos das pessoas, não é? De cuidar nós todos da saúde pública. Exatamente por isso, então, se criássemos um processo de registro ou de declaração em que os doentes que tinham que estar inscritos para identificação de que tinham sido incluídos neste programa específico, não é? Um programa com cannabis e, portanto, os doentes teriam que ter um registro, não é? Um registro obrigatório. Não estou a dizer que isto tivesse que ser para sempre, mas como fase, como etapas... Pois, como etapa, numa fase inicial, também à medida que mais formos sabendo e tivermos conhecimento da dita evidência científica, a legislação também se adapta, também evolui, não é? Nada é estanque. E, portanto, acho que isso seria importante começarmos a dar, assim, os passos, mas com cuidado, de uma forma responsável, acho que seria importante.
Sobre a questão do fumar... eu assumo e peço desculpa se a frase não foi, não nos fizemos entender muito bem. Aquilo que quisemos salvaguardar com a frase nenhum país europeu atualmente autoriza a cannabis fumada para fins médicos foi precisamente que o fumar cannabis não tem indicação para em um lado para fins terapêuticos, o que não invalida que não haja sítios que utilizam para fins recreativos, para outras finalidades, ou seja, o estimular a utilização da planta ou aprovar a utilização da planta fumada para fins médicos, que eu tenha conhecimento, não existe, não está aprovado nem sugerido em nada. Peço desculpa se falhei. Aliás, e nós só guardámos no início, procurámos, mais uma vez peço desculpa se não fomos suficientemente claros na redação, que quando dizemos que existe forte evidência de eficácia de cannabis e cannabinoides no tratamento, já estamos a sugerir que pode haver. Poderá ser equacionado, assim como no fim dizemos que deve ser equacionado. Agora, fumada e também uma questão de saúde pública, quer dizer, que também tem que entrar nos critérios de reflexão sobre os benefícios prejuízos. Além de que um componente fumado aumenta, não só aumenta as. Portanto, há aqui muitos contras. O estimular-se ou prescrever-se. Incentivar a utilização da planta fumada para fins médicos. Portanto, é isso que procurámos chamar a atenção de forma muito sucinta, talvez excessivamente sucinta, E peço desculpa se não fomos claros nesse ponto. Entraves e dificuldades no acesso. Eu pessoalmente, daqui, pronto, sabemos que há, por exemplo, há algumas plantas, não vou falar em nomes comerciais, ok, mas existe aprovação. A dimensão da sua utilização, não posso, por exemplo, na minha área clínica, não é, lá está, volto a referir, que não é a nossa primeira linha de indicação terapêutica. Em alguns casos é muito mais utilizado, se há alguns colegas que utilizam, a dimensão da utilização é uma realidade que eu desconheço, se é um problema, se os colegas, se pode haver algum estigma, acredito que sim, e é possível, mas não me sinto... Talvez o colega consiga esclarecer muito melhor esse ponto do que eu, que tenho muito mais experiência nessa área. E termino com a questão dos riscos que falaram também aqui. Realço uma coisa, estávamos a falar há pouco antes de iniciar a sessão. Por exemplo, há muito pouco tempo foi publicado um estudo dos acidentes de automóvel nos Estados Unidos, nos dias, porque eles têm uma coisa em que há um dia por ano em que se permite fumar, assim, e nesse dia verificou-se que fizeram-se uma análise retrospectiva e há um aumento dos acidentes de viação. Nós já temos uma evidência muito forte que sugeria que de facto o efeito da cannabis e do THC, particularmente a nível do sistema nervoso central e dos potenciais riscos associados. Ora, nós também temos medicamentos prescritos que têm algum efeito, como as benzodiazepinas.
O álcool.
O álcool que é regulado. Lá está.
Exato.
Pronto, com isto estou a dizer que.
Não é medicamento,
mas que. E temos. Lá está, a pessoa não. Não sabemos, não pode.
As benzodiazepinas são. Sim, mas não tem os efeitos que tem esta, não de qualquer forma. Também tem o problema que atua a nível do sistema nervoso, mas central, mas em termos de efeitos, não tem os efeitos secundários que têm as substâncias canabinoides. Não, isso não tem. Nomeadamente, os benzodiazepinas não alteram, não fazem a distorção perceptiva que estas substâncias poderão fazer. Pronto, e isso cria a diferença. Não quero com isto dizer que uma pessoa sob o efeito de benzodiazepinas também não possa tornar-se um risco na condução, não é? Como é evidente, também não tem indicação para conduzir. Mas com cannabis, esta situação torna-se ainda mais exacerbada, porque diminui a capacidade de reação, diminui a capacidade, nomeadamente, da atenção dispersa, de poder olhar para os vários espelhos, não é? Para os vários. Pode ter também alterações, a distorção da percepção, pode ter a modificação da percepção da distância, nomeadamente achar que o carro está mais do da frente, está muito mais distante e não está, e por isso há este acidente até de choque, exatamente por estas distorções perceptivas, o que não acontece com as benzodiazepinas. As benzodiazepinas pode ser um risco exatamente pela sedação, não é? Claro que se nós também adormecemos a conduzir, é uma situação gravíssima, mas é diferente o efeito em relação a estas substâncias.
Sim, e só terminando também da minha parte, de facto temos esta evidência dos riscos, podemos chamar de toxicidade aguda, versus o consumo também mais crónico também tem os seus riscos e, portanto, claro, pronto, isto tem que, qualquer reflexão sobre a utilização de cannabis ou seus derivados deve equacionar ou deve considerar aquilo que é a evidência neste momento sobre estas duas áreas. Sendo que, volto a dizer, que terminando, que é a premissa da medicina, primeiro a segurança dos doentes e primeiro perceber que tipo de riscos é que pode haver e qualquer decisão tem que ter, ou deve, achamos que deve ter em consideração esta evidência sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Doutor Mário Miguel Rosa.
Eu vou procurar responder às várias coisas que ainda ficaram penduradas e que me desafiaram a responder. Todos nós fazemos prescrições de coisas que não são medicamentos. Eu prescrevo fisioterapia, prescrevo terapêutica ocupacional, prescrevo terapia da fala, e os médicos reconhecem a diferença entre este tipo de prescrições e a prescrição de medicamentos. Quando prescrevemos um medicamento, nós somos ultimamente responsáveis por aquilo que estamos a fazer e temos de saber se estamos a prescrevê-lo de acordo com as indicações aprovadas ou fora da indicação aprovada, porque a nossa responsabilidade é diferente. quer estejamos a prescrever de acordo com a indicação, com o que está no resumo das características do medicamento, ou se estamos a fazê-lo fora das indicações aprovadas. Não estamos num ambiente como os Estados Unidos, em que há muita litigância em relação a isso, mas nós temos a obrigação de o fazer. E, portanto, quando se chama a uma abordagem terapêutica, um medicamento, isso para um médico é uma coisa clara. E, portanto, chamar medicamento a uma planta seca, no conceito que nós temos de medicamento, é uma violência. E é uma não conformidade para aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, para a nossa responsabilidade enquanto médicos e para aquilo que temos do outro lado, que é o doente. Porque nós dizemos, o senhor vai fazer isto de acordo com a prescrição, porque somos nós os responsáveis, e se o doente não cumpre aquilo que prescrevemos, enfim, temos que encontrar uma plataforma de entendimento, mas se o doente não cumpre aquilo que prescrevemos, então a responsabilidade é mais partilhada e a responsabilidade é maior por parte do doente. Com os extratos, se nós conhecemos o que está no extrato, temos alguma ideia daquilo que estamos a prescrever. Se prescrevemos um extrato comercializado como medicamento, então aí sabemos o que é que lá está e se é um medicamento, tem um resumo das características do medicamento e temos a obrigação de saber as indicações, é tudo bem explicitado. E nós, enquanto médicos, fomos treinados e temos competência para ter a atitude de prescrição e saber o que é que devemos esperar da prescrição. Quando é exclusiva dos médicos. Pronto. Lá está. E nós também podemos prescrever e podemos recomendar que a pessoa tome um chá, tome uma tisana à noite como relaxante, mas é diferente de um medicamento. E mesmo em determinadas circunstâncias, também devemos saber o que é que estamos a aconselhar. De uma forma, quando fazemos outro tipo de recomendações. Portanto, eu não excluo a possibilidade de se prescrever este tipo de substâncias, não como medicamentos, porque a serem prescritas como medicamentos têm de ser medicamento. Medicamento com ação no sistema nervoso central, com implicações sobre a saúde pública, tem que ser, de acordo com a legislação europeia, obrigatoriamente aprovados pela Agência Europeia do Medicamento. Nem sequer é só o Infarmed. Neste momento, novos medicamentos têm de ser que sejam sobre o sistema nervoso central e de interesse de saúde pública, têm que ser obrigatoriamente aprovados pela Agência Europeia do Medicamento. O Sativex é um exemplo interessante, porque é um produto que já era anterior a esta obrigatoriedade europeia, e, portanto, foi comercializado por reconhecimento mútuo e não por procedimento centralizado da Agência Europeia. Portanto, o Sativex é um extrato, purificado de delta-9 THC e canabidiol, que tem uma dose elevada, já há bocadinho estivemos a discutir, tem uma dose elevada tem uma concentração elevada de delta-9 THC, o que o torna menos atrativo para as prescrições, por exemplo, na dor. Porque na dor o que nos interessa é o canabidiol. E nós não temos nenhum medicamento aprovado que seja um extrato só de canabidiol. Portanto, esta é uma das razões pela qual provavelmente o Sativex, que está teoricamente comercializado em Portugal desde 2012, não tem consumos. Eu próprio nunca o...
Sim, sim. Mas poderá ter eventual interesse? Também não. Mas poderá ter eventual interesse para quem tem uma doença?
Sim, essa é a indicação. Essa é a indicação. Essa é a indicação. Essa é a indicação. Mas enfim, também discutimos o efeito placebo, que é enorme. O efeito placebo que é enorme nos ensaios clínicos controlados. É bastante interessante e eu acho que se devem prescrever medicamentos pelo seu efeito placebo. Não tenho nada contra. Mas é importante que os médicos saibam o que é que estão a fazer. É importante que os médicos saibam que estão a prescrever um produto com uma intenção de placebo não como... Ou então, será melhor prescrever outra coisa. Mas, portanto, uma das razões em relação à eventual não utilização de Sativex pode ser esta. Mas outra razão muito importante é o conhecimento médico. Hoje em dia há muito poucos médicos a prescrever termas. Antigamente a hidroterapia era uma disciplina, era uma cadeira da faculdade. Deixou de ser. E portanto é preciso que haja formação médica para os médicos saberem prescrever. Eu, enquanto neurologista, enfim, e enquanto neurologista com o privilégio de conhecer o desenvolvimento de novos produtos, que ainda não são medicamentos, mas são novos produtos e provavelmente virão a ser medicamentos, conheço razoavelmente a utilização do canabidiol, sobretudo do canabidiol. E da associação de canabidiol com o delta-9-tetraidrocanabinol. Mas a maior parte dos colegas não tem experiência, não tem, portanto, e não se pode dizer de um momento para o outro, agora você vai decidir sobre a prescrição para uso medicinal. É preciso que haja formação. E isso é uma preocupação minha e é uma preocupação que eu penso que também é da ordem, porque as pessoas não nascem ensinadas, não nascemos com a mão feita na prescrição. E uma coisa é a evidência que existe, e é preciso conhecer-se bem os ensaios clínicos e as publicações, algumas não são ensaios clínicos, e já vamos ao LD50, à dose letal necessária para matar 50% dos indivíduos. Mas alguns não são sequer ensaios clínicos, são estudos. E outra coisa é conhecer-se bem o tipo de doente a quem se pode prescrever. Nós, pela segurança, sabemos que deve existir muita preocupação e muitas cautelas, sobretudo na idade do desenvolvimento e no período de maior aprendizagem. Mas não sabemos bem em que circunstâncias é que podemos prescrever à vontade. E, menos ainda, não temos a experiência nos nossos doentes sobre a eficácia deste tipo de produtos. Portanto, os médicos preparar-se-ão, mas é preciso tempo. Os médicos preparar-se-ão, e se for necessário, serão formados. Mas é necessário haver algum tempo. E outro ponto é precisamente o circuito da produção, distribuição, comercialização. Que garantia é que nós temos na utilização? Porque eu, quando prescrevo fisioterapia, não a mando fazer pelo personal trainer. Mando fazer para um fisioterapeuta. Quando prescrevo, e se prescrevermos este tipo de produtos, temos de ter a certeza que eles são entregues a quem vai administrar o produto, pode ser o pai da criança, e que vai haver algum controle, ou um controle mínimo, daquilo que é entregue e de como é que é utilizado. Porque, sem essa garantia, nós estamos a correr o risco de existir um desvio paralelo. Eu não sei, penso que saberão, que há medicamentos como o oxibutirato de sódio, em que Portugal, por acaso, até é o relator europeu, que é uma substância bastante controlada, que é usada na narcolepsia e que é...
Especialmente vós.
Na narcolepsia e na catalepsia. E que é um produto que é uma droga. Nos Estados Unidos é usada nas raves e, no entanto, é um medicamento aprovado nesta indicação muito específica e há um controle apertado da distribuição. Porque... Claro. Tem que haver um controle apertado deste tipo de produtos. Tem que haver um controle apertado. Sim. E a metadona é um medicamento também para o controle da dor.
Exatamente.
E que se calhar devia ser mais usado do que aquilo que é usado.
Mas não usam por desconhecimento.
Mas este... Não. Pois, exatamente.
Claro.
Exatamente. E não existe comercializado. Mas é que este é um dos problemas. Este é outro dos pontos do Sativex, que provavelmente, talvez por isso também não seja comercializado. Não houve uma divulgação. Tem umas concentrações, a relação canabidiol-delta-9 não é das mais simpáticas, mas lá está. Não há nenhuma companhia que tenha avançado com uma dose diferente, porque tem que a submeter à EMA para comercializar. Enquanto que este é um medicamento que já foi aprovado, que já tem muitos anos de comercialização, entrou ainda antes deste controle mais apertado e, portanto... É, digamos, um produto um bocadinho sujo, não muito atrativo, precisamente pelo. Eu digo sujo em termos de segurança. É um produto um bocadinho sujo em termos de segurança. Em termos de segurança. E nesse sentido será menos usado. Outro ponto é que não sei se já viu o preço dele.
Já.
Pronto. 498 mais IVA. Eu tenho aqui, eu fui ver. 498,97 euros. E, portanto, e não é um medicamento comercial comparticipado. Portanto, não é um acesso fácil. Isto é para doentes com esclerose múltipla. O Fampira custa também 500 euros por mês, só que é gratuito. Não é? Portanto, diga, desculpa. Exatamente, é gratuito para o doente. E, portanto, se eu prescrever isto, ou se prescrever para o controle da dor neuropática pregabalina, ou se prescrever para a espasticidade a tizanidina, ou o baclofeno, ou o diazepam, custa ao doente 100 vezes menos. E, portanto, essa será outra razão pela muito menor utilização. Já falei do médico enquanto prescritor, a comercialização, o conhecimento das questões que limitam o uso como medicamento, eu penso que são estas. É o custo, é o facto de não ser um produto muito atrativo, tem uma concentração elevada de delta-9 em comparação com o canabidiol. Outro aspecto que também é importante, e falou-me das apresentações e dos testemunhos que ouviram de pais doentes, é importante também chamar a atenção que estamos a falar de indicações diferentes, de situações completamente diferentes. As formas de epilepsia que falou, que são, enfim, o Dravet, o síndrome do West e o síndrome Lennox-Gastaut, são de facto... síndromes epiléticos dramáticos, tanto para a criança como para os cuidadores, sobretudo para os pais, e provavelmente aqui o canabidiol vai ser um medicamento libertador. quando for um medicamento. Neste momento ainda não é e não está comercializado como tal. E, portanto, de facto, é uma situação enquanto clínico e querendo o melhor para os doentes, compreendo que os médicos que tratam, que tratam estas crianças... É assim, não é recorrer a tudo. Não é recorrer a tudo porque é preciso... Primum non nostra. Não podemos causar o mal. Não é? Portanto, mas compreendo que, sabendo que existe comercializada um concentrado do produto que ofereçam aos pais a possibilidade de o fazer. De uma forma que podem prescrever um chá. Sabem que estão a fazer uma prescrição que não é de um medicamento e que estão a prescrever enquanto não surge um medicamento e estão a procurar prescrever o produto mais seguro de que têm conhecimento. E nesse sentido, eu percebo que temporariamente, enquanto... E admito que não será em menos de 2 anos, mesmo com um accelerated assessment, um procedimento acelerado para a comercialização destes produtos, que são verdadeiras inovações e que fazem muita falta. Mas mesmo assim nunca será em menos de 2 anos. Portanto, como medicamento. Diga, desculpa. Eu não gosto de falar em nomes comerciais e tento não fixar nomes comerciais, mas é o canabidiol, sim. Mas o Sativex é diferente, o Sativex é de facto um extrato muito conhecido em termos públicos. Portanto, neste período há um intervalo em que eu compreendo a utilização. E acho que a legislação, mas seria uma legislação específica e não considerando isto como medicamento, não é? Mas compreendo e até, enfim, enquanto médico, acho que é uma forma temporária de conseguir algum melhor controle da disponibilização ao doente que aquilo que existe neste momento, que agora encomenda-se Planet e há pouco controle. Por exemplo, a EMP Poland, que é uma das empresas que fornece bastante, dá de facto o controle da extração do Delta 9 do extrato, portanto diz que há sobretudo canabidiol, mas não fornece o controle de qualidade dos solventes e das coisas que... Portanto, se, de facto, o Infarmed... Eu entendo o Infarmed, porque o Infarmed, como sabeis, não é apenas a agência do medicamento, porque tem a CATS, a Comissão de Avaliação das Tecnologias em Saúde, que avalia dispositivos médicos, e, portanto, compreendo que possa fazer este tipo também de controle. E compreendo que possa ser, o Infarmed tem mais de 40 departamentos, também pode ter um departamento que se dedique a esta área. E nesse sentido, eu enquanto médico ficava mais tranquilo por saber que o produto que é comercializado e que é administrado tem um controle adicional de segurança. Nesse sentido. Compreendo, mas será uma indicação específica. Eu estou a falar enquanto neurologista aqui e menos enquanto farmacologista clínico. Ah, não, não são orphan-like, isto são tudo orphan, são tudo indicações e doenças órfãs. O Dravet é um é um em 10 mil, o Lennox gastou, estamos a falar tudo por junto, em 5, não chega a 6 em 10 mil. Portanto... Pois, mas a autorização de utilização especial é para medicamentos. Pois, mas sim, quer dizer... Sim. Nas outras indicações, nomeadamente, e há indicações que me arrepiam, nomeadamente em relação ao controle de peso, porque nós sabemos que os outros medicamentos que foram comercializados para o controle de peso têm um potencial de abuso muito elevado. É histórico e é real, e mesmo os medicamentos que aparentemente não têm relação com o sistema nervoso central, como o exomerido, têm um potencial de abuso e foram retirados do mercado pelo potencial de abuso e pelos enfartos do miocárdio e pelas coisas que causaram. Portanto, há, sinceramente, em relação a isso, tenho uma preocupação muito forte. E nós, como neurologistas, temos que nos penitenciar, porque a maior parte da medicação que prescrevemos induz aumento de peso. E, portanto, eu tenho uma preocupação grande com o aumento de peso dos meus doentes. Mas, de facto, tenho essa preocupação, mas é uma preocupação genuína em relação a algumas indicações que consideraram e que eu ouvi na comunicação social, e não sei para o legislador que sois vós, não sei que ideia é que têm em relação às indicações, mas as indicações não são todas iguais. Uma coisa são estas situações dramáticas da epilepsia na criança, outra coisa é a esclerose múltipla e a espasticidade, em que o efeito placebo é muito grande. Outro aspecto é, do lado do risco, o facto de o delta-9-tetraidocannabinol, de facto, ter um risco acrescido de acidentes rodoviários. E se nós formos ver a relatórios de utilização daquilo que está comercializado e aprovado, que os medicamentos têm aquilo que se chama relatório periódico de segurança, que de tempos a tempos tem que demonstrar os casos que foram reportados espontaneamente de reações adversas, etc. O Sativex tem reações adversas, são acidentes de viação reportados. Portanto, temos que ter esse aspecto em consideração ao liberalizarmos a utilização sem ressalvarmos a questão da saúde pública. Portanto, da mesma forma que também o consumo de álcool deve ser moderado e há legislação específica para isso, que os medicamentos, há medicamentos que contraindicam a condução, não sei de que modo é que o legislador pode acautelar este aspecto em relação a estes produtos. Pronto, mas eu, enquanto médico, mas é que as indicações clínicas têm que haver indicações, não é? E tem que nos dizer o que é que será feito, porque Portugal, enquanto Estado-membro europeu, há coisas que tem que fazer dentro da formatação europeia. E a Holanda, de facto, a nossa definição, o termo uso medicinal, é quase como uso médico, mas não é uso de medicamento, não é? E isto é importante que seja entendido, e que seja entendido não por parte dos médicos, os médicos sabem distinguir, mas por parte da população. Dá uma aura de medicamento a uma coisa que não é.
Pode não ser.
Depois, a questão do LD50.
Eu podia só se pudesse abreviar um pouquinho ou sintetizar. Não é deixar nenhuma pergunta para responder, mas
LD50, a dose letal. Esta a estratégia de dizer não há dose letal para determinado produto é uma estratégia que foi usada, por exemplo, na comercialização da talidomida. A talidomida não matou nenhum rato, nunca. Sim, mas não por morte. A talidomida, a Drug Enforcement Agency tem uma dose que é 30 mg por quilo no humano para matar. De facto, isto em termos de plantas e mesmo de barra de AX é uma dose grande que era preciso consumir e que habitualmente não se faz. Mas também é importante que se saiba que habitualmente a dose letal é estimada a partir do animal. E nós temos, se há coisa em que nós somos muito diferentes dos animais, é no sistema imune, em termos oncológicos e na neurologia e psiquiatria, porque o nosso sistema nervoso é muito diferente. E os animais têm poucos receptores para estas coisas. E, portanto, não é possível fazer uma relação boa entre aquilo que se faz com os animais e saber a dose no humano. A LD50 era feita nos humanos com os nazis. Os nazis tiveram vários ensaios clínicos em que estimaram a dose necessária para matar metade dos indivíduos. Em relação a muitos produtos e mesmo a alguns medicamentos, nós não podemos saber o LD50 do produto, simplesmente porque no homem, agora o acidente que houve com a Bial, é porque a metabolização no rato foi completamente diferente daquilo que aconteceu no homem. E isto tem a ver com os produtos do sistema nervoso. Não temos bons modelos animais para o sistema nervoso, basicamente é isto. Pronto. Isto em relação à dose necessária para matar, e com isto, I rest my case.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão, comentário. Ficamos todos esclarecidíssimos. Eu gostava de agradecer mais uma vez a presença, pedir mais uma vez desculpa por aquela demora inicial, agradecer a presença e a longa exposição e esclarecimento. Muito obrigado.